Você está ouvindo Feijoada Completa.
Escreva essas linhas sem medo de como você pode interpretar. Um chamado, tá tudo acordado, o bonde tá forte, nós veio cobrar. Do ouro ao conhecimento, não vai ter lamento e eu vou te mostrar. Minha história contada oralmente, não adiantou você querer apagar. De boca a boca, nós vamos contando um levante e armando para dominar. Seus livros, seus filmes, sua casa, seus filhos e a televisão que você vê no seu lar. Mexendo com gente, plantando sementes, germinando mentes, logo vai brotar. Vai vir a floresta, não vou deixar fresta pra minha história você contestar. Entrei nas escolas e nas faculdades, igrejas não vão mais me silenciar. Aqui não é teu culto nem congregação, nessa mata fechada você não vai entrar. Fazendo esse alarde, pois não sou covarde, não vai nem dá tempo, o plano tá em ação. É ação direta, sai da minha reta, é mais do que só gritar revolução. Sou psicopreta, tomei sua caneta, sou bem mais que teta, bunda e corpão. Sou mente afiada, festa tá armada, fogos e artifício, seguro rojão. Plou!
Você ouviu Um Chamado, com Bia Ferreira. A música faz parte da playlist disponível no Spotify, criada pela curadoria da exposição Pensamento Negro no Brasil. A exposição mostra personalidades negras em várias áreas de conhecimento e foi inaugurada no Dia da Consciência Negra. Para falar mais sobre isso, estamos aqui no estúdio com uma das curadoras da exposição, Maíra Brito. Na exposição, personalidades negras que abriram caminhos no direito, na saúde, nas ciências exatas e na cultura, como o advogado Luiz Gama, o médico Juliano Moreira, a engenheira Enedina Alves Marques e a escritora Maria Firmina dos Reis, são evidenciados ao lado de alguns sucessos que hoje se destacam nessas áreas do conhecimento. A proposta dos curadores é reverenciar a trajetória de negros e negras no Brasil num exercício de diálogo entre passado, presente e futuro. Maíra está aqui com a gente no estúdio. Tudo bom, Maíra?
Tudo jóia, Carla.
De onde que surgiu essa ideia e como é que foi fazer essa curadoria?
Então, já tem se tornado um movimento contínuo da Câmara dos Deputados, a cada mês de novembro, reservar o seu espaço nobre de exposições, que é o Corredor Teresa de Benguela, né, que liga o plenário às comissões, para trazer temas relacionados à população negra no Brasil. E o ano passado eu estava na curadoria junto com a Mônica Montenegro, nossa colega, né? Sim. Daqui da comunicação. A gente trabalhou sobre as cotas no Brasil. E esse ano a gente decidiu dar um passo assim maior, eu diria, mais amplo, mais profundo. Desde o ano passado, eu estava nesse desejo de reverenciar intelectuais, pesquisadores, pensadores negros, né, que são importantes para estruturar o pensamento brasileiro, ou em termos de tecnologias criadas pelos brasileiros, pesquisas, né, que são importantes não só no Brasil, mas num amplo campo, no mundo mesmo. E esse ano deu certo, assim. A gente pensou quatro eixos, né? Poderiam ser múltiplos, muito mais do que isso, mas a gente fechou em quatro. Pensamos na saúde, nas ciências exatas, aí ali está um pouco mais para a engenharia, né? Quisemos trazer também o campo da cultura, mas pensando principalmente no pensamento intelectual, não simplesmente o artístico de entretenimento, né? E também trouxemos, gente, qual foi o quarto? Tá vendo? A pessoa tá...
O quarto é cultura, saúde, direito e ciências exatas.
Ciências exatas, então falei de todos. Partindo do princípio que sempre que se fala vamos homenagear importantes personalidades negras, sempre vem à mente primeiro os negros e negras que estão na cultura, na música, ou a gente pensa na contribuição na culinária, né, na dança, no esporte. Mas a gente tem engenheiros que foram importantes, né, médicos que foram importantes, né, juristas que foram importantes. Então, trazer essa nossa representação. E fomos ousados num momento de trazer também uma reverência às coisas bacanas, positivas que nós realizamos, né? Acabou coincidindo com o lançamento oficial da bancada negra, né? Na Câmara. Então, esse é um ano bem marcante, essa exposição chega num momento muito favorável. Aconteceu o lançamento no dia da sessão solene, celebrando 20 de novembro, né? Uhum. O Dia da Consciência Negra, Dia de Zumbi dos Palmares. Então, assim, foi uma honra, junto com a Jeane e junto com o Rafael, que são os outros dois curadores, a gente ter essa missão daí, assim. Passamos alguns meses trocando ideias para chegar nesse formato.
Tá, e de onde veio a inspiração de usar os símbolos Adinkra, né? Que é um sistema, para quem não sabe, que nem eu não sabia, descobri na exposição, é um sistema de escrita ideográfica transmitido de geração em geração em algumas nações africanas para comunicar ideias filosóficas, códigos de conduta, normas sociais e mensagens construtivas para a alma. É tipo a linguagem japonesa, né? Que um desenho não é só um desenho, ele é uma frase, uma orientação, ele é mais do que aquilo. É. E de onde que surgiu essa inspiração de usar esses símbolos? Porque na exposição tem adesivos que a gente pode pegar e levar para casa com esses símbolos. São os desenhos super bonitos, inclusive.
Então, os Adinkra, eles são uma linguagem, né, que principalmente usada pelos povos Akan e os Ashanti. Os Ashanti fazem parte do povo Akan, que está ali no oeste africano, ou seja, assim, no Oceano Atlântico. Então, o Brasil está de um lado do Atlântico, do outro lado do Atlântico, no oeste africano, estaria essa civilização, que é uma civilização antiga. Quando... Tempos depois, a África foi dividida entre países europeus, né? Eles acabaram, ali seria meio Togo, Benin, então é um povo daquela região dali. Eles têm essa linguagem ideográfica. Quando se pensa em ideogramas, como você falou, se lembra muito do Japão, da China, mas os Adinkra são mais antigos, né? No Kemet, que é o antigo Egito, também se tinha o que se chama de hieroglifo, né? O Maduneter, que também é uma linguagem ideográfica. Um símbolo representa uma frase, um conselho. Então, quando a gente traz os Adinkra, é exatamente te falar isso, assim. O que a gente está construindo não é de hoje. A gente está construindo de muito tempo atrás, né? E ainda existe, infelizmente, um conceito de que em África algumas civilizações não tinham uma linguagem, eram só dialetos, mas não era uma linguagem escrita, né? E existia assim. Se fala muito da medicina nascida em outros países, mas os primeiros registros médicos estão na África. Então, a gente, nessa exposição, estamos falando dos negros brasileiros, mas fazendo essa reverência aos povos africanos. E quando a gente escolhe o Sankofa, que é um dos Adinkra, um dos mais conhecidos, talvez populares no Brasil, o Sankofa, ele significa exatamente isso: volte e pegue o que ficou para trás. Ou não tem problema usar o conhecimento do passado para você reescrever o seu futuro. Então, a nossa lógica também é essa. Vamos ver o que é que já foi criado, que conhecimentos já foram solidificados, que pessoas importantes surgiram e como é que elas inspiram outras pessoas que estão no presente ou que serão nosso futuro. A gente, para cada eixo desse, direito, saúde, ciências exatas e cultura, a gente traz três personalidades. Uma que já está falecida, que é antiga, seria esse passado. Uma personalidade presente, que tem uma atuação, seja isso na saúde, na cultura. E um jovem que a gente aposta como um futuro naquela linha dali.
Inclusive tem um menino que ele é bem novinho, até falei com ele no dia lá do lançamento, ele tem 14 anos, sim, né? Ele é tipo um geninho da matemática, né? Tá desenvolvendo o software. Então, assim, é essa coisa, é olhar para o passado e ver que vai para frente também, não para aqui, né?
E nos inspira, né? Assim, pensa, nossa, no eixo do direito, por exemplo, a gente tem o Luiz Gama, até outras, no catálogo a gente terá mais personalidades, mas tem a Esperança Garcia, que nenhum dos dois foi formado em direito, porque as populações negras não era permitido estudar no Brasil, mas a Esperança Garcia escrevia cartas em que defendia que outras pessoas escravizadas tivessem direito à liberdade. E o Luiz Gama, autodidata, também conseguiu trabalhar na defesa de outras pessoas negras. Então, eles são considerados ícones dentro do direito, mesmo tendo estudado por conta própria. E se você pensa, poxa, aquela galera conseguiu isso. Então, eu também tenho esse potencial, né? Acho que inspira todo mundo, não só pessoas negras, mas pessoas brancas, indígenas, né, orientais. Inspira a todos, assim. E sobre os jovens, eu acho bem bacana a gente, assim, ressaltar também que não é só porque aquele jovem já é uma liderança, mas é também no sentido de dizer, olha, você ainda está estudando e você já é uma potência. Porque para as pessoas negras sempre tem esse desafio de que você tem que ser tão bom quanto ou melhor, como para as mulheres, uhum. né? Você tem que trabalhar tanto quanto o outro e ser melhor que o outro. Mulheres grávidas, então, meu Deus, assim, eu tô grávida, mas eu rendo igualzinho. Então, a gente, nessa sociedade contemporânea, está muito sob essa pressão. Então, é para esses jovens se olharem assim, nossa, mas um menino é só um estudo, só tem 14 anos e... Olha aí, ele tem um destaque. Então, eu tenho 14, também posso. Sim. Né? Eu sou estudante de medicina e não tenho grandes feitos. No caso, a Marina Moreira até tem, ela é militante, mas eu também vou mudar o meu país. Né? Meu trabalho, a minha existência modifica a vida de outras pessoas. Então, é uma valorização independente de ter grandes feitos. Assim.
E voltando para o Adinkra, é uma forma da gente fazer o resgate dessa história eurocentrada que foi ensinada para a gente. Uhum. Não é a única história, né? Quando os portugueses chegaram aqui, que dizem que descobriram, de que invadiram...
Invadiram,
Tinha uma civilização, existiam cidades, uhum. né? Não tinha nada escrito, não tinha foto, obviamente. Né? Então é legal a gente fazer uma recuperação desse passado, porque o berço da civilização, na verdade, foi a África. Né?
Sim.
As pessoas estavam lá e de lá elas andaram para o resto do mundo, algumas por vontade própria, outros levados. Né? Então é isso, a exposição está muito linda e eu vou aproveitar e fazer a propaganda aqui para quem quiser visitar. A exposição está no corredor Tereza de Benguela. Se você não sabe onde é, em qualquer portaria da Câmara, as pessoas avisam. E ela vai estar em cartaz desde 20 de novembro e vai até 12 de janeiro, de segunda a sexta, de 9 da manhã às 5 da tarde. Maíra, obrigada pela entrevista.
Ah, eu quero falar mais uma coisa.
Então fala, pode falar.
Porque você me conectou com uma coisa muito importante disso. Sim. Da gente... tirar o nosso foco do aprendizado tradicional da escola, que é muito eurocêntrico, né? Assim, Sim. fomos colonizados, aprendemos o que os portugueses trazem para a gente. O Sankofa, que é esse Adinkra aqui, parece um coração, ele é bem bonito. A gente os vê em portões e grades de casas, né?
Uhum.
E parece só uma coisa estética, mas reza a lenda que os ferreiros, esses homens negros de muito tempo atrás, ainda da época da colônia, eles reproduziam esses símbolos nas grades como uma forma de resistência. Ah. E tem uma importância da gente pensar assim, esses homens e essas mulheres negras, negros, que foram sequestrados e trazidos de África para cá, não eram simplesmente pessoas que estavam lá, a gente encontrou esse povo à toa aqui e trouxe. Não, assim, a tecnologia do racismo, ela é muito sofisticada e muito cruel, porque eram pessoas com muito talento. Então, os melhores ferreiros, os melhores mineradores, né, foram para as minas, pessoas que já sabiam da mineração, uhum. né, agricultores, pessoas que trabalhavam com couro. Então, eram talentos que estavam sendo trazidos para cá. Às vezes a gente acha que aquela pessoa era escrava, não sabia fazer nada, ficava ali. Não, ao contrário. Assim, eles traziam pessoas que tinham talentos para produzir para eles. Né? Então vamos, essa pessoa vai conseguir escavar a mina e vai tirar muito ouro para ficar rico. Uhum. Essa pessoa aqui é agricultora, vai produzir muito e eu vou ficar rico. Então a gente valorizar, inclusive, assim, mudando a nossa chave. Que essas pessoas que são os nossos ancestrais, né? A população brasileira tem essa combinação de brancos, negros, principalmente negros e indígenas, né? Brancos talvez seja a menor parte. E são pessoas muito talentosas que fazem parte da nossa geração, da nossa família. Assim.
Com certeza, né? Nossos avós, nossos bisavós faziam coisa que a gente nem sabe para que lado vai, né?
É isso aí.
Então tá, gente, agora sim, agora a gente tá conversando aqui com a Maíra Brito, ela é curadora da exposição que está em cartaz no corredor Tereza de Benguela. A exposição chama Pensamento Negro no Brasil, uma conexão ancestral. Para quem estiver em Brasília e quiser ver, até 12 de janeiro do ano que vem, de segunda a sexta, de 9 da manhã às 5 da tarde. Maíra, muito obrigada pela presença.
Obrigada, Carla, espero que vocês venham, curtam. Tem adesivos com os Adinkras, então todo mundo vai poder levar um pedacinho da exposição para casa. Obrigada.
Tá, Maíra, beijo.
mais moderna que existe nessa vida envelhecer. A barba vai descendo e os cabelos vão caindo pra cabeça aparecer. Os filhos vão crescendo e o tempo vai dizendo que agora é pra valer. Os outros vão morrendo e a gente aprendendo a esquecer. Não quero morrer, pois quero ver como será que deve ser envelhecer. Eu quero viver pra ver qual é e dizer venha pro que vai acontecer. Eu quero que o tapete voe no meio da sala de estar. Eu quero que a panela de pressão pressione e que a pia comece a pingar. Eu quero que a sirene soe e me faça levantar do sofá. Eu quero pôr Rita Pavone no ringtone do meu celular. Eu quero estar no meio de ciclone pra poder aproveitar. E quando eu esquecer meu próprio nome, que me chamem de velho cacá. Eternamente adolescente, nada é mais de poder. Com os ralos fios de cabelo sobre a testa que não para de crescer. Não sei porque essa gente vira cara pro presente e esquece de aprender. Que felizmente ou infelizmente sempre o tempo vai correr. Não quero morrer, pois quero ver como será que deve ser envelhecer. Eu quero viver pra ver qual é e dizer venha pro que vai acontecer. Eu quero que o tapete voe no meio da sala de estar. Eu quero que a panela de pressão pressione e que a pia comece a picar. Eu quero que a sirene soe e me faça levantar do sofá. Eu quero pôr Rita Pavone no ringtone do meu celular. Eu quero estar no meio do ciclone pra poder aproveitar. E quando eu esquecer meu próprio nome, que me chamem de velho cacá.
Você ouviu Envelhecer com Arnaldo Antunes. O cantor, que tem 63 anos de idade, debocha da chegada da velhice. Mas o assunto é tão sério que foi tese de doutorado e virou livro. Para saber mais sobre isso, a gente conversa agora com o nosso colunista do quadro Vida Longa, Cláudio Ferreira. Ele entrevistou Valmir Moratelli, escritor do livro A Invenção da Velhice Masculina.
Vida Longa. Dicas para uma maturidade saudável, com Cláudio Ferreira.
Estamos aqui agora no nosso Feijoada Completa com o nosso colunista e apresentador do programa Vida Longa, Cláudio Ferreira, que vai nos falar um pouco sobre o livro de Valmir Moratelli, A Invenção da Velhice Masculina. Oi, Claudinho, tudo bem? Seja bem-vindo.
Olá, Carla, obrigado por estar aqui.
Como é que é esse negócio, velhice masculina? Existe diferença? Por que exatamente isso?
É isso. O livro do Valmir Moratelli, ele mostra que tem diferença entre a velhice masculina e a velhice feminina, não é? Enfim, em termos de como que o idoso é considerado, então ele faz um resgate histórico, ele vai desde a antiguidade até os tempos atuais, mostrando que vai se alternando. O homem idoso tem alguns períodos como um sábio, aquela pessoa que a comunidade respeita e que quer que ele seja o transmissor de conhecimento, principalmente oral, né, das tradições, para uma pessoa que é excluída porque não tem o ideal de beleza e de juventude, entendeu?
Entendi.
Então ele passa do autoridade, né? Ele faz até umas alusões interessantes, né? Do Senado, né? Que a palavra Senado tem a mesma raiz de senil. Então, olha, assim, a reunião, o Senado lá romano, a reunião dos homens mais velhos, idosos, mais experientes, né? Mas é isso, então você tem uma alternância histórica sempre assim.
É, vou fazer aquela pergunta já sabendo a resposta. Atualmente, em que lado dessa alternância nós estamos em relação aos velhos?
Pois é, por conta de... Como ele é um estudioso principalmente de representação no audiovisual, a gente está no lado ruim, infelizmente. Por que isso? Porque você tem... a gente está no momento da supervalorização da imagem e desse corpo perfeito, uma negação do envelhecimento.
Dessa,
né,
eterna juventude.
Exatamente.
Né? Qualquer
então,
preço.
Uma busca pela beleza e por padrões de beleza, né? Porque beleza é são várias também, mas a busca por um padrão definido de beleza.
Que é o padrão de juventude.
E, né, atrelado à juventude. Né? Mas o interessante é que dentro dessa análise geral, ele mostra, né, que, na verdade, o que a gente chama de velhice, são várias velhices, e ele se detém, em alguns capítulos, na velhice da população negra.
Sim.
E ele cunhou um termo que é afrovelhice, para designar especificamente
a velhice da população
negra. E o que ele fala, basicamente? Que tem dois preconceitos somados, né? A pessoa passa a vida inteira enfrentando racismo, e aí quando fica velha, ela enfrenta o racismo e o etarismo. Então, ele é até meio... É cruel, a gente se assusta um pouquinho, porque ele usa a palavra desprezo. A pessoa passa a vida mais jovem sendo desprezada porque é negro, e aí, quando chega na maturidade, ela também vai ser desprezada porque ela é velha.
Vai ser desprezada mais ainda, no caso, soma-se o desprezo.
Exatamente. E uma abordagem muito interessante é que ele fala... que é uma coisa que parece óbvia, mas a gente nunca para pensar nisso, é que as condições de vida da pessoa como jovem é que determinam a velhice dela.
Como
então,
assim?
No caso, as condições de vida da população negra. Né? Se a população negra é a mais exposta à violência, é a mais exposta à discriminação, é a que tem menos acesso a políticas públicas, a velhice dessa população vai ser muito mais difícil. E aí eu separei um trechinho da entrevista que eu fiz com o Valmir e a gente vai ouvir agora.
Por que que hoje o grupo maior de pessoas que morrem no Brasil vítima de violência é dos grupos de negros, principalmente jovens de periferia? Então são justamente esses grupos que vão ter menos chance de envelhecer no Brasil. Então a gente também tem que entender velhice como privilégio. É um privilégio. Se a gente talvez entender a velhice como um privilégio, talvez a gente consiga tirar um pouco dessa mácula negativa que existe tão grande quando a gente fala que uma pessoa é velha e a outra ainda não, né? Quer dizer, velho é bom, é importante, é necessário que isso tenha na sociedade. Cada vez mais esse reconhecimento é necessário numa população que envelhece a passos largos.
Pois é, então ele está separando essa velhice da população negra e ele defende que as políticas públicas devem levar em conta essas diferentes maneiras de enfrentar o envelhecimento, né? No caso dos negros, ele lembra, né, esse histórico vergonhoso de 300 anos de escravidão, de falta de acesso a bens e aos ganhos sociais. Então ele lista lá, por exemplo, alfabetização, né? Quem é que é sempre a parcela da população menos alfabetizada, né? A população negra, acesso à moradia, acesso a uma aposentadoria que possa, por exemplo, custear um plano de saúde. Né?
E eles têm menos acesso também ao longo da vida, né, a atendimento de saúde, e tem doenças que são específicas, né, da população negra, que acabam trazendo piorando muito, né, a qualidade de vida dessas pessoas ao longo da vida, e pior na velhice. Né?
Exatamente. Então ele fala o seguinte, que se as políticas públicas para enfrentar essas desigualdades no envelhecimento, elas não forem efetivas, você pode acabar criando uma crise humanitária. Né? Porque é isso, a população está envelhecendo rapidamente, só que você vai criar a exclusão da exclusão. Né? As pessoas que já passaram a vida de criança, adolescente e adulto sendo excluídas, elas vão continuar. Então o fosso dessa desigualdade ele só vai aumentar, porque na velhice você tem problemas somados. Né?
Então, esse livro ele é uma tese, né, de mestrado dele?
De doutorado.
De doutorado.
Doutorado.
E eu não sei como são as teses, mas ele apresenta alguma solução para isso? Porque do jeito que você está pintando o quadro, vai ser uma coisa horrível.
Não, né? O que ele fala é justamente isso, é estar atento a essas várias velhices. Que é uma coisa que no nosso Vida Longa original a gente aborda muito, né? Assim, a própria definição de velhice, né? Como é que você vai tratar da mesma maneira uma pessoa que tem 62 anos e uma que tem 92 anos? Isso. Como é que num espaço, você vai ter essa margem de 30 anos, a vida da pessoa muda completamente. E a gente continua chamando esse grupo inteiro, como se ele fosse homogêneo, né? Continua chamando de velho.
É, agora tem os super velhos, né? Na fila do preferencial, super preferencial.
Tem
os acima de 80, né?
Com mais de 80. Então, assim, e uma coisa que ele chamou atenção aqui no livro, é que ele criou um modelo, que ele chama de modelo de degraus, para demonstrar para a gente como é que esses privilégios, né, da nossa vida social, eles são distribuídos de maneira diferente. Então, lá no topo da escada estão os homens brancos, depois mulheres brancas, aí homens brancos idosos, mulheres brancas idosas, aí depois vem os homens negros, depois as mulheres negras, depois os homens negros idosos e o degrau mais embaixo, mulheres negras idosas.
Até aí nenhuma novidade, né?
Pois
sempre o homem branco no alto e a mulher negra na parte de baixo do negócio.
Pois é, então mas é interessante você visualizar, eu acho que choca mais quando você visualiza esse gráfico aqui, essa escadinha da desigualdade, né? Porque aí você dá razão para ele. Você tem que tratar cada um desses degraus de maneira diferente. Aí eu queria interromper a gente mais uma vez para a gente ouvir uma outra falinha da entrevista dele que foi muito interessante.
Se não há uma população igualitária envelhecendo, é preciso então que haja políticas públicas voltadas para uma parcela que precisa, de alguma forma, subir esses degraus, como eu coloquei no modelo. Existe um modelo de degraus no livro que vai tentando, de alguma forma, mostrar quais são os grupos que conseguem ascender mais rapidamente a essa velhice enquanto privilégio do que outros. E os negros, infelizmente, ficam lá atrás. Então é preciso cuidar muito mais dessa parcela da população por causa dessas questões que são de ordem socioeconômica.
Então é isso, eu achei interessante também ele colocar a velhice como privilégio, uma coisa que a gente não pensa, né?
É verdade.
A gente acha que a gente só vê a parte problemática da velhice. E ele fala que para essas populações que já sofrem tanto nas fases anteriores, chegar à velhice já é problemático, já é difícil, já é uma conquista. Não é? Então essa é a lição que eu tiraria de toda essa discussão. E só mais um adendo para a gente que é de comunicação, é bem interessante, porque a tese em si, é tudo isso que eu falei, ele foi adicionando no livro, mas a tese em si, ele fez um estudo sobre a representação do homem idoso no audiovisual. E aí ele estudou as novelas e ele comparou dois atores que têm mais ou menos a mesma idade e que poderiam ter tido a mesma trajetória, não fossem essas diferenças, que são Antônio Fagundes,
sim,
branco, né?
Galã, né?
Coisa, paulistano, e Antônio Pitanga, negro, baiano. Então é muito interessante, porque ele mostra isso, mesmo num ambiente pretensamente mais liberal, mais atento às questões individuais, também tiveram diferença na trajetória desses dois atores. Não dá pra gente dizer a priori quais foram as causas, mas assim, a própria falta de representação do negro em geral, não só do negro idoso, na televisão, no cinema, no audiovisual como um todo, já explica parte dessa diferença. Por que que a gente lembra do Antônio Fagundes como um dos principais galãs das telenovelas brasileiras? E porque o Antônio Pitanga, a gente lembra assim, ah, é, ele fez cinema, ah, é, ele fez...
Ele faz teatro, inclusive ele está em cartaz, né, essa semana aqui em Brasília. Pois é, na segunda-feira à noite eu assisti um programa, né, do Dia da Consciência Negra da Globo, aquele Histórias Impossíveis, que é justamente isso, os personagens negros se rebelam. Aí tinha os estereótipos, né, a mulata passista, o jogador de futebol, a empregada, o preto velho, aí eles fazem uma rebelião porque eles não querem mais ser só aquilo. E é bem interessante o jeito como a narrativa foi construída. É meio agoniento, sim, mas é bem legal.
Pois
e é.
É
isso, né? A gente está acostumado a ver as pessoas pretas, infelizmente, nesse...
No lugar da subalternidade.
No lugar da subalternidade, do servir.
Não, ele compara, por exemplo, quantas vezes que o Antônio Fagundes foi protagonista e quantas vezes que o Antônio Pitanga foi protagonista.
Eu acho que o Antônio Fagundes foi protagonista em tudo que
quase
ele fez.
Quase sempre.
Né?
É.
Não me lembro dele.
E o Antônio Pitanga, ao contrário, nunca foi protagonista de uma novela. No cinema ele até teve mais oportunidades, mas na televisão, por exemplo, que é o veículo mais popular, não.
É interessante, né? Isso, né? Porque são dois homens, né? Mais ou menos da mesma idade, os dois continuam trabalhando, enfim, os dois são atores muito bons.
Prestigiados, mas até o prestígio de maneira diferente, né?
Tá certo. Pois é, gente, eu conversei aqui agora com o Cláudio Ferreira, ele que é o nosso criador do Vida Longa, que é um programa aqui da Rádio Câmara, se você não ouviu, ouça, que fala sobre velhices, né? A gente conversou sobre o livro A Invenção da Velhice Masculina, de Valmir Moratelli. Claudinho, obrigado mais uma vez pela presença aqui no nosso programa e venha sempre que quiser.
Virei, Carla, porque cada vez mais esse assunto de envelhecimento, ele tem esses pontos de vista diferentes.
Tá joia.
Um abraço.
Tchau. E o Feijoada Completa vai ali rapidinho e volta já já.
Feijoada Completa.